Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Programa aqui ao vivo, 19 horas e 31 minutos, aqui no auditório da rádio, na Avenida Paulista, que é quase em frente aqui o endereço à Estação da Consolação do metrô. Na parte técnica, hoje aqui o meu amigo Tomás, aqui ao vivo também. Tomás, tudo bem? Esfriou lá na sua área, ali na Zona Norte também? Deu uma queda de temperatura assim, bem... Aquele calorão que estava, deu... A gente já estava rezando para chegar esse frio, né? Estava muito quente. Bom, vamos lá. Pessoal, eu cheguei de viagem do Rio Grande do Sul. Eu estive fazendo palestras em Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, que é mais para o interior, e depois na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. E quero mandar um abraço bem grande para todo o pessoal gaúcho, tenho muitos amigos, o pessoal me trata bem sempre que eu vou lá, o pessoal é muito nota 10 assim comigo, e eu gosto muito do Rio Grande do Sul, vou lá há mais de 30 anos, e aí um abraço para o pessoal gaúcho, que eu gosto muito. Lá, durante as palestras, foi uma palestra no CEAL, que é o Centro Espírita Amor e Luz em Porto Alegre, um centro espírita bem universalista. Tem trabalhos de apometria, tem reiki, tem um monte de atividades, é bem eclético, muito legal. Depois fui fazer a palestra no templo de Umbanda, de Santa Cruz do Sul, 200 pessoas, muitos médiuns, muita gente da Umbanda lá fazendo um trabalho muito bonito. E depois em Caxias do Sul, no Semeando Luz Estelar, que é um espaço universalista também, que ajuda muita gente na cidade de Caxias do Sul. E, é claro, lidando com esse monte de pessoas, foram 600 pessoas nas três cidades durante os dias que eu estava lá, muita gente vem me contar coisas que sente, outras querem explicar saídas do corpo, o que, que rolou. E aí, é claro, trabalhando com tanto público assim, eu tenho um laboratório vivo de relatos de pessoas que vêm me contando coisa, que é claro, eu estou trabalhando nisso há tantas décadas, que mais ou menos você percebe alguns padrões de experiências similares entre pessoas. Cada experiência é individual, tem o jeito da pessoa. Mas o ser humano é muito parecido um com o outro. Então, experiências no contexto pessoal do que a pessoa sente, ok, individualizadas. Mas quando você começa a escutar relatos de outros narrando situações e sensações semelhantes, você percebe uma média dentro daquilo. Como eu trabalho com o público e acho essa média, e estudando de conjunto os temas projetivos, bioenergéticos, espirituais em geral, dá para fazer essa média também de conjunto olhando os diversos livros e informações de autores diferentes de áreas variadas. Então, dá para perceber que algumas dúvidas são muito comuns, embora, aparentemente, aquilo aconteceu do jeito pessoal daquele médium, por exemplo, ou curador, você percebe que tem paralelos com o que outros sentiram e com aquilo que eu também tenho sentido ao longo dos anos. Então, eu juntei aqui algumas coisas que eu achei que dentro da média muita gente está sentindo. É claro que num contexto específico, aquela média aparece mais. Se você está dentro de um contexto de Umbanda, né? A Umbanda tem seu jeito, sua mediunidade, seus parâmetros, suas atmosferas psíquicas. Então você vai ver ali os médios de Umbanda trabalhando, por exemplo, com elementos da natureza, vão sentir diversas sensações devido a esta característica de trabalho com os elementos da natureza. Se você está dentro de um contexto espírita e você está lidando com médiuns e curadores da área espírita, você vai ter um contexto de trabalhos mediúnicos dentro da abordagem espírita, onde não se trabalha os elementos da natureza, como na Umbanda, por exemplo. Se você pegar estudos taoístas oriundos da China antiga, tiver naquela atmosfera, você vai perceber que pessoas ligadas à atmosfera chinesa e aos mentores chineses vão relatar muitas vezes sensações de pinicações, como de acupuntura invisível extrafísica aplicada em pontos de acupuntura da pessoa, por exemplo, durante uma saída do corpo. Eu já comentei isso algumas vezes ao longo dos anos aqui no programa. Você está, por exemplo, num contexto de yoga, onde se trabalha os pranayamas, as asanas, né? Ou que são um grupo mais aprofundado que trabalha os bijas mantras dos chakras e seus yantras, você vai ter uma série de características que os praticantes de yoga vão ter e que você encontra paralelos. Então, como eu trabalho objetivando unificar e equilibrar isso de forma de conjunto, eu observo esses padrões. Então, me perguntaram muito lá no Rio Grande do Sul, espírita e o pessoal espiritualista, alguns Rosacruzes também, outros ocultistas, me perguntaram, isto que eu vou comentar aqui, que é um padrão muito comum e natural, independentemente do método que esteja sendo usado naquele trabalho espiritual, esse padrão aparece com muita frequência. O lance é que não tem muita gente falando dessas sensações, não tem muitos autores esclarecendo ou falando publicamente ou escrevendo livros que especifique essas sensações. E aí as pessoas sentem muitas coisas e não sabem lidar com a sensação, fica confusa. Sendo que algumas sensações são positivas, mas como a pessoa não sabe o que é, ela fica com medo. E se ela perguntar para alguém que não tiver informação correta do que é aquilo, a resposta pode distorcer o entendimento dela. E uma coisa que é legal, alguém de fora pode achar que não é legal e orientar errado a pessoa. Então, do que eu estou falando e que muitas vezes aqui nos programas eu falei ao longo dos anos? As dilatações da aura, pessoal. A nossa aura é um campo energético interpenetrante que não é um campo fixo, parado. Energia é movimento em grego, atividade, obra do verbo obrar, trabalhar, construir, se mexer. Energia, movimento. Então não dá para imaginar a nossa aura parada como um campo de luz congelado. E sim um campo de luz vivo que expande e contrai numa verdadeira respiração psíquica dos pontos energéticos da aura inteira, trocando com o prana, a energia do meio. Então, muitas vezes, a pessoa está relaxada, ou no estado alterado de consciência, ou meditando ou fazendo algo, e a aura dela começa a dilatar. Isso vai acarretar algumas sensações, sendo que essa dilatação é absolutamente natural para um médium, curadores e curadoras, pessoas que trabalham com bioenergização, isso movimenta a energia no seu campo e naturalmente dilata o campo energético. E qual é a sensação mais comum? A dilatação da aura das mãos, na hora que a pessoa está passando energia, seja lá qual método que ela esteja usando. O fluxo da energia passando pelos chakras das palmas das mãos e das pontas dos dedos dilata a aura das mãos. E aí, como eu já comentei tantas vezes aqui, na hora que a pessoa está passando energia, dá a sensação que as mãos dela cresceram, mas na verdade as mãos físicas não cresceram. Foi uma espécie de entumecimento energético da aura das mãos devido à passagem do fluxo da energia pelos pontos das mãos. Daí dá a sensação que as mãos delas estão grandes. Ora, isso é uma sensação comum para qualquer um que trabalha com energia. Mas aí alguém sem informação vai falar assim: olha, eu estou achando estranho. Quando eu vou passar energia, ele parece que minhas mãos estão grandes, eu fico com medo. Que será isso? Como se fosse uma coisa ruim, sendo que aquilo é absolutamente previsível e natural essa dilatação. Aí alguém chega e tentando orientar, pode passar uma informação distorcida, porque não observou aquilo. Fala: olha, você que está tendo essa sensação aí, ora mais. Aí a pessoa ora, dilata mais ainda. E aí a pessoa fica confusa. E aí alguém fala: não, você precisa se acertar, irmão. Tem algo aí em você. Que nada, dilatação natural da aura das mãos. Então, lá no Rio Grande do Sul, muita gente me narrou a dilatação da aura inteira. Acontece que nos estudos de projeção astral surgiu uma expressão que primeiro apareceu com o autor Sylvan Joseph Moulden no clássico livro A Projeção do Corpo Astral, que ele publicou em 1929, nos Estados Unidos, em conjunto com o grande pesquisador Hayward Carrington. E o Silva e Joseph Muldoon, neste livro, que depois seria, durante décadas, publicado no Brasil e hoje está descatalogado, só acha em sebo, chama-se Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento. Ali ele relata, como eu já comentei antes aqui, sensações de paralisia do sono, que ele chamava de catalepsia astral. E ele também narra que durante as paralisias ele tinha uma sensação de dilatação do campo energético. Ele chamou isso aí de dilatação do perímetro energético do cordão de prata. Ele chamava também de cúpula do cordão de prata. E ele só tinha essa sensação de dilatação quando ele estava deitado na iminência de uma saída do corpo. Ele não era alguém que era um médium, que dentro da área da projeção astral foi um dos pioneiros na literatura de saídas do corpo no século XX e que estudava bem as sensações projetivas preliminares de uma projeção. Pois bem, a partir dali, outros autores dentro da área de saídas do corpo passaram a narrar também tanto a paralisia, a catalepsia projetiva, quanto a dilatação da aura. Até que pesquisadores franceses cunharam um nome para este tipo de sensação de dilatação. Parece que ela é como se fosse um bolo que está dentro do forno, fermentando, crescendo. Uma pessoa que estivesse em cima de um colchão de ar que lentamente vai crescendo, né, enchendo, e ela vai subindo na ponta assim com a sensação de flutuação. Ou como uma criancinha soprando um canudinho com a bolinha de sabão, e a bolinha de sabão vai expandindo, expandindo e se solta. Então, esses pesquisadores franceses chamaram de ballonnement. Alguns também chamam ballonnement, quer dizer, uma sensação como se o ser humano estivesse virando um balão que está estufando. Daí a expressão que passou a ser usada por diversos autores nos livros de projeção astral. Ballonnement ou ballonnement, que é simplesmente a dilatação do campo energético. Quando a pessoa está deitada, é um dos sintomas, muitas vezes, preliminares da saída do corpo. Ocorre que, dando uma olhada de conjunto, fora do âmbito da saída do corpo, se vocês estudarem a parte mediúnica, vocês vão ver a maioria dos médiums narrando a dilatação da aura. Mas veja, o médium está numa reunião, ele não está deitado para dormir como alguém que vai experimentar uma saída do corpo. Ele está na vigília, num estado alterado, numa reunião mediúnica ali, e de repente a aura dele dilata. Normalmente, quando a pessoa está deitada, essa dilatação é anímica, porque o metabolismo está baixo. Mas quando uma pessoa está numa reunião mediúnica, seja em que área for, tem a presença invisível dos mentores extrafísicos aplicando energia, e a entrada da energia deles na aura do médium estufa a aura do médium, e naturalmente um médium vai sentir como se estivesse crescendo, ficando grande. Muitas vezes a sensação que está deslocando do corpo, frouxa, né, a conexão com o corpo naquele momento, que é o evento da mediunidade. Isto é normal para médiums de psicofonia, por exemplo. Mas pode acontecer também com curadores e curadoras que estão aplicando energia, e aí, além das mãos estufarem, a aura inteira pode estufar, e a pessoa que está recebendo energia ali, também a aura dela pode estufar. Tudo isso é chamado ballonnement, a dilatação do campo energético. Pode ser por causa de um fenômeno projetivo, deitado, pode ser por causa de um fenômeno mediúnico, pela ação de uma presença espiritual interagindo na aura das pessoas, no caso, os médiums. Essa dilatação, se acostumem, pessoal, todos vocês que trabalham com energia, fazem alguma prática, isto é natural, não estranhe. Apenas precisa pesquisar um pouco mais para você achar essa identidade de conjunto, para perceber que muitos outros estão sentindo as mesmas coisas. E se as pessoas conversassem um pouco mais durante os grupos que elas estão, perceberiam sensações similares. Por isso é bom, após uma reunião, as pessoas conversarem e cada um dizer o que que viu, o que que sentiu. Vocês vão achar uma média, mas o pessoal não conversa após uma reunião. Lá nos trabalhos do IPPB, de radiação de energia, acabou, peço, ó, vamos conversar o que que cada um sentiu, porque aí se encontram estes paralelos. E lá no Rio Grande do Sul, o pessoal da Umbanda, do Espiritismo e do Espiritualismo está sentindo muita dilatação da aura, e eu quero dizer que não é só com eles. No mundo inteiro é assim, já é esperado e previsível esta dilatação com o desenvolvimento da pessoa. Certa vez, chegou um rapaz para mim e falou assim: Wagner, eu acho que eu tenho um problema. Eu falei: qual que é? Tem um espírito me assediando e impedindo as minhas saídas do corpo. Eu tinha essas saídas do corpo, Wagner, eu me sentia flutuando por sobre o corpo. Logo depois eu sentia mãos invisíveis me levarem para lugares onde eu aplicava energia. E agora eu acordo paralisado e aí vou sentindo que eu vou flutuando, que eu vou crescendo. Quando eu chego assim uns 3 metros no ar, dá uma sensação que alguém bate no alto da minha cabeça e eu caio para dentro do corpo. Eu estou desconfiado que é um espírito obsessor que está batendo em mim para que eu não vá projetado fazer os trabalhos de luz que eu faço com meus guias. Wagner, dá uma olhadinha em mim, me dá uma ajudinha. Eu sou médium e está acontecendo isso, já contei lá no meu grupo, o pessoal não conhece muito a questão da saída do corpo. Me dá uma ajudinha para eu voltar a ter essa saída. O cara estava com medo. Acontecendo. A nossa aura, ele tem várias camadas, refletindo os diversos veículos de manifestação da consciência. Mas há uma camada próxima ao corpo, colada, interpenetrada, que é o chamado duplo etérico, que é o campo energético do corpo humano. Não confunde isso com o corpo espiritual ou o corpo mental. É o campo energético do corpo humano. Qualquer matéria é energia condensada. E sendo matéria, tem sua própria energia, independentemente do espírito. Então, não estou falando da aura multicolorida. Estou falando da aura colada na pele. Então, quando a pessoa está deitada e o metabolismo está baixando, e as ondas cerebrais baixando, esta primeira camada da aura começa a dilatar. Não é a aura inteira, mas simplesmente a primeira camada física, que quando ela dilata, isso solta os outros veículos de manifestação para fora. E aí você vê toda a aura completa indo na saída do corpo, ficando no corpo o campo energético do próprio corpo, que é o duplo etérico, da onde saem os filamentos, formando o cordão de prata e ligando as partes durante a saída. Então, este campo energético, ele dilata da pele para fora, formando um campo energético que varia entre 3 e 6 metros em relação ao próprio corpo, como se durante a saída do corpo se formasse uma cápsula energética, um campo protetor vedando energeticamente o corpo para contatos extrafísicos enquanto a pessoa estiver lá fora. Então a natureza é muito sábia. Durante a saída, dotou filamentos energéticos que interligam os dois corpos e mantém a conexão entre ambos, e na base do corpo esses filamentos são muito grossos e criam um campo que não é o campo espiritual da pessoa projetada do lado de lá, levando seus pensamentos e emoções. É o campo da matéria. Ele vai de 3 a 6 metros, porque é o limite da energia do corpo humano. Enquanto que a aura, no sentido geral, ela pode ser muito mais. Mas eu estou falando da aura do corpo humano durante a saída do corpo. Então, você vê claramente que há um campo em volta. Muitas vezes, eu bem jovem, despertava paralisado e ficava flutuando 2, 3 metros sobre o corpo, como se eu fosse um balão cativo, preso por um cabo, que era o cordão de prata, oscilando para lá e para cá. O primeiro cara a descrever este campo foi também o Sylvan Joseph Mouldon, no livro Projeção do Corpo Astral, 1929, original, em inglês. E ele chamou de faixa de atividade do cordão de prata, ou cúpula de atividade do cordão de prata. Ele foi o primeiro a mapear este campo, porque ele tinha muitas saídas dentro desse campo e ele pôde observar, e eu também tive muitas, principalmente na adolescência, quando ainda estava me adaptando. Então, o que ocorre? Você deita e dorme, acorda paralisado, se sente se soltando sobre o corpo, pairando 2, 3 metros no ar, como se você estivesse ainda dentro da área de ação da aura do corpo. Tecnicamente, a pessoa está fora do corpo, mas ela não escapou do raio de ação da aura do corpo. Então, isso explica muita coisa de pessoas que nunca saíram do corpo, do próprio quarto, ficaram presos no campo energético adjacente. Elas não conheceram outros planos. Depois volta para o corpo e diz que não viu nada e que não existe plano espiritual. Por quê? Ela está limitada dentro do campo energético, do ambiente dela. Ela não conseguiu acesso a outros níveis. E existem alguns autores de projeção astral que cometeram esse erro. Acharam que a sua pequena experiência, limitada ao seu campo energético, era a experiência do universo inteiro e que todas as pessoas seriam assim. Então, eu tinha muito isso e pairava sobre o corpo, eu pude observar bem. O que estava acontecendo com o rapaz que estava me perguntando? Ele é médium de doação de energia, de ectoplasmia. Ele tem muita energia no corpo, por isso ele é um doador de ectoplasma para cura e atividades espirituais. Durante o sono, ele emergia para fora do corpo, 3 metros mais ou menos, ainda dentro do campo energético do corpo humano. Como ele tinha muito ectoplasma, o campo dele era muito denso. Então, ele chegava e flutuava e batia no perímetro energético de cima da aura. O teto energético desse campo energético, ele batia e quicava de volta e caía dentro do corpo. Ou seja, ele estava cabeceando o próprio campo energético dilatado. Eu sei porque isso acontecia muito comigo na adolescência. E aí eu expliquei para ele, falei, cara, não é isso. Você está muito saturado de ectoplasma. O que você precisa fazer antes de deitar? Gastar um pouquinho da energia, vai andar um pouco, faça uma atividade que não te acumule tanta energia, né? Para que você, na hora da saída, o teu campo esteja mais fluido, mais tranquilo, mais poroso para você passar. Você está ficando prisioneiro do próprio campo energético, como se fosse um teto invisível que você bate nele e quica de volta para dentro do corpo. Então, eu expliquei para ele, ele ficou tranquilo e percebeu que não era um espírito que estava socando a cabeça dele. E outra coisa importante, muita gente, por não entender direito essas sensações, coloca a culpa nos espíritos, coitadinhos, leva a culpa de um monte de coisa. Deixa eu ver outro exemplo. O cara está projetado fora do corpo, 2-3 metros no ar. O cordão de prata dele é agarrado na cabeça extrafísica. E aí ele tenta ir para frente, o cordão traciona para trás, porque o campo energético está instável, está muito condensado. Ele tenta ir para frente, é puxado de novo, até que ele cai para dentro. Daí a pessoa vai falar assim, olha, me ajuda. Todas as vezes que eu estou 2-3 metros no ar, tem um espírito invisível que me puxa pela nuca e me faz cair dentro do corpo. E esse espírito não era uma entidade, era o cordão de prata tracionando. Então eu pude, muito jovem, perceber tudo isso em mim mesmo. Quando eu encontrei o livro do Silva Muldoon, para mim foi uma bênção, porque eu achei outro ser humano que sentia a mesma coisa. E eu, bem jovem, com 16 anos, quando eu li esse livro, aquilo eu falei, caramba, o que esse cara está falando é verdade, porque eu estou sentindo isso, e eu não tinha lido nada sobre isso. Então, estou contando pelo âmbito da saída do corpo, para que a gente possa entender o outro aspecto, que é o lado para os médiums, onde esta dilatação pode ocorrer durante um estado alterado na hora da reunião e nem tanto deitado na saída do corpo. Se acostumem com a dilatação da aura, chama-se balonemê. Ela pode ser na aura inteira, como ela pode ser também parcial em alguns chakras ou em alguns pontos. E depois, na volta do intervalo, eu posso dilatar um pouquinho mais esse tema, falando um pouco mais da aura dos ambientes. E um detalhe, eu já fiz programas aqui falando das dilatações da aura, só que hoje eu estou fazendo a correlação do balonemê na hora da saída do corpo e o balonemê na hora de um médium estar ativo, um curador, para que vocês tenham uma compreensão de conjunto, porque eu já abordei esses temas, mas a dilatação na saída ou a dilatação na hora da energização. Eu estou agora fazendo um mix, porque eu vejo que muita gente está perguntando sobre isso, não tem tanta gente falando em aberto, e é claro, você vai encontrar na literatura de projeção astral vários autores clássicos e sérios narrando essa sensação. Sylvan Joseph Muldoon, Robert Alan Moreau, Valdo Vieira, Herbert Greenhouse, William Bulman, Albert Taylor, autores brasileiros do Luiz Roberto Matos, aqui da Bahia. Vocês vão encontrar o Saulo Calderon nas narrativas dele falando normal, mas a correlação com as outras capacidades de dilatação normalmente não é feita. E aí eu estou correlacionando hoje, porque isso serve de conjunto para nós todos. Existem tipos de dilatação. E aí hoje, em função das perguntas que me fizeram lá no Sul, eu resolvi fazer essa mixagem de tipos de dilatação porque eu sei que isso pode ajudar a vários de vocês com as mesmas sensações. Bom, estamos aí na hora do intervalo. Tomás, as linhas hoje estão funcionando? Então vamos deixar hoje para a gente responder coisas, né? E, pessoal, os telefones aqui, se vocês quiserem ligar, a gente vai colocar a vinheta de intervalo, já pode ir ligando, quando o Tomás voltar com o segundo bloco, eu já respondo, ó, 3171-0221, é prefixo 11 aqui em São Paulo, 3171-0221, 3262-4490, ô Tomás, o outro telefone é o WhatsApp, não adianta, tem que ser para... Então, e por favor... Pergunta sobre os temas que eu estou falando aqui para a gente ganhar tempo. Vocês que sentem essas sensações, quiserem tirar dúvidas sobre esses temas, aproveita e liga, porque esses temas não são tão abertos. Tem outros autores também falando, mas não são tantos quanto precisava para clarear a grande quantidade de gente que sente essas coisas e está carente de informação. Ainda bem que a gente está aqui na rádio, né, Tomás, para clarear essas coisas. Ainda bem que a rádio dá a chance da gente estar aqui. E mais acima, Deus que dá a chance da gente fazer as coisas aqui embaixo também. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Vamos tocar o segundo bloco, Tomás aqui na parte técnica, e nós deixamos as linhas abertas, 3171-0221 e 3262-4490, o prefixo 11 aqui de São Paulo. Temos alguém na linha, né, Tomás? Olá, quem fala? Olá? Pode falar?
Alô?
Oi, quem fala?
Boa noite, é Wagner Borges?
Isso, quem está falando?
Oi, Wagner, aqui tá falando é Alice, e eu sou sua ouvinte há muito tempo.
Oh, que legal, você tá em qual bairro?
Eu estou aqui na Aclimação.
Opa, então vamos lá, qual a sua pergunta?
Então, eu tenho alguns sintomas de clarividência, assim, em sonho, né? E assim, sintomas assim de premonição... E coisas assim que eu venho observando já há muitos anos, né? E aí, como no último programa que você fez, você estava comentando a diferença entre a clarividência, a premonição e outras questões, né? E aí você citou uns autores e no fim eu não consegui anotar, e aí eu gostaria que repetisse, por gentileza.
Ih, agora eu preciso lembrar-lhes, porque são tantos programas, e eu estou voltando da viagem, foram tantos temas que eu não me lembro quais foram as dicas que eu dei de leitura aqui nos programas anteriores, que eu já falei de tantos livros. Sobre clarividência, tem um livro do Charles Webster Leadbeater, chamado Clarividência. Esse livro... foi editado durante anos aqui pela editora Pensamento, você acha em sebo. Me parece que ele hoje está editado pela editora Teosófica de Brasília. Chama-se Clarividência, Charles Webster Leadbeater. Um outro livro muito legal que pode clarear para você esses fenômenos é o Elucidações do Além, do espírito Ramatiz, pelo médium Ercílio Mais, que contém vários capítulos sobre chakras, prana, dupla etérica e fenômenos anímicos e mediúnicos. Chama-se Elucidações do Além. São dois livros, assim, muito legais.
Ah, sim. Com certeza. A minha dúvida é, esses programas que você fez anteriormente, eles ficam gravados?
No meu canal do YouTube estão todos lá. É Wagner Borges no YouTube.
Então tá. Então
entra
fazer,
lá, você vai ver os programas de rádio, são todos colocados lá dois dias depois que o programa entrar no ar, entra lá e vai ver os últimos lá, que aí você confirma esses livros quais são. É que sabe o que é, Alice? É tanta gente, tanto livro que eu falo, que eu precisava descobrir qual programa para ver qual era o contexto.
Não, eu vou pesquisar
tá
lá.
Bom?
E é um prazer falar com você, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho e pelo seu esforço, né, em estar estudando e trazendo as informações tão refinadas para a gente. Muito obrigada.
Legal, Alice. Obrigado, viu? Bom, Tomás, mais alguém aí na linha? Vamos lá, quem fala?
Oi, boa tarde, Mayra. Boa noite.
Opa, você está em que bairro, Mayra?
Eu estou em Embu das Artes.
Em Embu das Artes. Aí tem tanto artesanato bonito, né? Para passar aqui um domingo
lindo
de tarde aí, é uma tentação. A gente gasta uma grana comprando artesanato, né, Tomás? Você gosta lá do Embu das Artes? Já foi, Tomás? Tomás está dizendo que também já foi. É bem legal aí. Qual a sua pergunta?
Sim. Então, a minha dúvida é o seguinte: eu descobri o que era a saída do corpo com você, porque eu sempre tive desde criança. E, assim, ultimamente eu tenho tido uma muito. Parece que repetitiva. Eu tenho ido para um lugar que está tendo uma guerra. E eu luto nessa guerra, trabalho tanto que eu chego cansada de volta. No outro dia eu estou cansada. Isso já tem umas 4 noites que eu estou tendo essa saída. Eu queria saber se realmente eu estou trabalhando, o que está acontecendo,
olha,
se é essa menção.
Por exemplo, nós estamos com duas guerras em andamento no momento, Rússia e Ucrânia.
Entendi.
E Israel e o Hamas lá na Palestina. Então, muitas pessoas às vezes vão fora do corpo nesses eventos assim de guerra para uma
Entendi.
Assistência espiritual, seja levada por mentores espirituais para dar uma ajuda no que quer que seja, na passagem final de alguém para o lado de lá, a miséria que fica com as pessoas que ficam do lado de cá sofrendo. E, às vezes, também, as pessoas assistindo o noticiário dormem e não percebem que elas ficam em looping com aquilo que elas viram no noticiário e acaba automaticamente indo para o ambiente sem ter um mentor levando. Aí o que, que acontece? Quando ela se vê no ambiente, as energias do ambiente pesado de uma guerra se misturam na aura do corpo espiritual e intoxicam. E quando ela é puxada de volta para o corpo, ela fica cansada por causa dessa energia que aderiu
Entendi.
Nela lá fora. E segundo, ao estar ali projetada, pode ser inconsciente ou não, ela pode captar os pensamentos e emoções das pessoas que estão dentro daquele contexto, como se fosse nela própria. Então, por exemplo, você está ali, você se liga energeticamente com alguém que está lutando ali. Vai parecer que é você que está lutando. E na hora que
Entendi.
Você cair para dentro do corpo, vai vir essa sensação.
Certo.
Tá?
E tem algo que eu possa fazer para ficar menos cansada?
Você precisa limpar a mente antes de deitar. Então, senta com tranquilidade. Tira qualquer imagem da vigília pensando em algo. Por exemplo, leitura sobre algum tema espiritual elevado faz você pensar no tema que você leu na hora de dormir. Então, te favorece.
Entendi.
Porque caso ocorra uma saída dessa, se for um mentor espiritual que te levar, não vai haver o cansaço na volta. Mas se você estiver indo lá aleatoriamente, você vai estar voltando com esse desgaste. Então, acredito que o desgaste seja porque sua mente fica ligada no que você escuta durante o dia e notícias de guerra são comuns, ainda mais com duas em andamento, a repercussão psíquica é mundial, e aí acaba impregnando a mente inconscientemente. Acontece isso. Então, lê algo legal antes de dormir, eleva os teus pensamentos dentro da linha espiritual que você gostar, numa prece natural e tranquila, com você, se você gostar de se conectar com seres maiores daquela linha que você se sente bem com o seu coração, né? Se não tem linha nenhuma, se liga no infinito da vida, isso aí é legal para poder não acontecer mais isso. Se você for, que seja por algo bem legal e que você volte cheia de vida, porque você ajudou
Entendi.
Um monte de gente.
Legal, vou seguir sua dica. Muito obrigada.
Então tá, um abraço. Obrigado.
Um abraço.
Mais alguém, Tomás? Olá, quem fala?
É Ricardo.
Você está onde, Ricardo?
Sou de Brasília.
Brasília, oh, que legal. Vamos lá, qual a sua dúvida?
Não, veja só, é professor que está falando?
Isso.
Ah, professor, fugindo um pouco do tema de hoje que o senhor está tratando aí, eu queria um esclarecimento do senhor a respeito... Eu tive um sonho, tempos atrás, em que... Eu estava dentro de um ônibus e, de repente, eu fui parado numa blitz. Aí eu desci, eu tive que fui obrigado a descer e fui andando num galpão muito, muito longo. E lá no fundo tinha, assim, 3 corpos. Aí, de repente, me veio a ideia. Não, se eu estou aqui, algum motivo tem que ter. Aí eu fiz uma imposição das mãos. Né, falei algo lá, Deus, alguma coisa assim, e de repente, desses corpos, saiu um espírito ascendendo. Aí eu pergunto para o senhor, foi um sonho, foi uma saída inconsciente?
Olha, pela característica que você está narrando, é possível que possa ter sido um sonho, mas é possível também, porque por experiências próprias também minhas, você está ali para passar energia e ajudar o pessoal a soltar. Na hora que você volta, o cérebro mistura, parece um sonho. Não dá para eu te dar 100% de afirmação de que pode ter sido uma projeção com assistência. Parece que sim, mas a gente não pode tirar a possibilidade da criatividade da mente da gente gerar um sonho com um conteúdo desse. Agora, aqui dentro, eu te falando, eu acho que isso é uma projeção por ter conteúdos que são gerais de assistência espiritual. Ainda mais com a questão da imposição das mãos que você narrou, a sensação da galera ter saído, um ambiente aí onde tinha pessoas precisando de uma soltura. Eu acredito que tenha sido uma assistência que misturou na memória com o sonho, viu?
Ah, que bom.
Ok?
Então tá bom. Obrigado, professor.
Então tá,
parabéns,
um abraço.
Pelo trabalho. Mais.
Mais alguém, Tomás? Não? Então tá, vamos então. Eu estava comentando sobre as dilatações, deixa eu voltar aqui no tema, porque ainda tem vários pontos que eu preciso. Mais alguém? Quem está falando, Tomás?
Alô?
Quem fala aí na linha?
Oi, aqui é Manuelito, professor Wagner, tudo bem?
Ô Manuelito, fale.
Eu sou daqui de Salvador e eu tô com uma dúvida em relação a alguns vídeos que eu tô assistindo do Saulo, né? É muito engraçado. Ele chegou a comentar algumas vezes que tem alguns momentos que os mentores criam algumas situações para testar a gente. E aí eu queria entender, eu tenho acompanhado o seu conteúdo há um certo tempo, eu nunca vi você tocando nesse aspecto. Aí eu resolvi ligar para entender.
Isso é o seguinte, são simulações extrafísicas. O Manuelito, desde a antiguidade, os iniciados nos testes iniciáticos, mestres criavam condições deles experimentarem determinadas experiências para ver a reação individual de cada um. Então, eram simulações psíquicas para ver como é que a pessoa se sairia. Então, pode acontecer da pessoa ter uma experiência fora do corpo e se ver num ambiente plasmado, todo arquitetado por mentores, com conteúdos que eles jogam dentro para ver como é que a pessoa pode reagir. São simulações extrafísicas. Você vai encontrar isso na literatura de projeção astral com outras pessoas que também já sentiram isso e outros médiuns que já sentiram isso. São simulações em geral. Outro detalhe, pode acontecer de pessoas que estão com um processo espiritual pesado, por exemplo, da pessoa ter uma saída do corpo e os obsessores que estão em volta dela criarem um ambiente simulado para criar confusão na mente dela, que é uma outra coisa. Só estou citando para entender que existem simulações negativas e positivas. Se é projetado por mentores, é como um teste para ver a reação. No final, a pessoa tranquilamente vê que estava numa simulação. Agora, se são obsessores causando confusão mental na lucidez baixa da pessoa, ela vai confundir tudo, porque aquilo é um processo de obsessão. Tá? Então, são simulações que, no caso de projetores sadios e pessoas que mexem com a parte espiritual, isso é do jogo. E dentro da necessidade de testar a pessoa, para ela descobrir a força dela mesma. Já tive vezes que eu me vi sozinho em ambientes extrafísicos e para uma determinada tarefa que eu teria que resolver sozinho. E aí eu pensei, por que esses mentores não me ajudam? E aí depois eu vim a saber que eu estava sendo monitorado o tempo inteiro e que eles não queriam me ajudar para ver até que ponto eu conseguiria fazer as coisas sem depender deles. Então, existem testes e variados, né? Eu não sei qual é o contexto da experiência do Saulo que você falou, eu não vi, mas eu estou especulando aqui. Existem simulações, né? Testando a pessoa, a têmpera dela. Isso é falado desde a antiguidade. E é um tema que não é normal das pessoas falarem aberto, porque ele é muito específico, né? Agora, o alerta que eu faço, isso em geral para vocês, cuidado com simulações negativas. Ambientes formados em que a pessoa sai do corpo, fica toda iludida achando que estava uma coisa e era outra e acaba sendo enganada. São os processos de enganação espiritual que também são falados em tantos outros contextos. Então é necessário a pessoa estar atenta, né? Funcionar bem com a energia dela, ser fiel àquilo que ela acha, que ela gosta, que ela acredita, confiar na luz acima de tudo, sabe? Confiar nela, porque ela é uma expressão do eterno também, saber que conta com a ajuda dos mentores de outro plano, mas confiar nela e ter discernimento para evitar qualquer fantasia mística, qualquer enganação que pode acontecer com qualquer um de nós no momento que a pessoa estiver muito cansada ou estiver dando brecha espiritual por alguma coisa mal resolvida. Isso pode acontecer. Então, existem as simulações como testes que mentores fazem e existem simulações de obsessão pesadíssimas que são apenas simulações do mal, das trevas, pegando uma pessoa num momento ruim. Tá bom, Manuelito?
Muito obrigado, professor. Eu perguntei porque eu sentia isso desde adolescente, assim, e eu ficava com isso na cabeça. Quando eu vi ele comentando, eu falei, pô, eu já tive vários sonhos de pensar e intuir que era algo para me testar e tudo, e estou tendo bastante recentemente por conta de estar voltando a estudar os temas.
Ô Manuelito, isso acontece com muita gente, viu? É uma coisa até natural de acontecer. O lance é, fique esperto, bem Sim. consciente, faz o seu melhor e confia na luz dentro de você, porque diante das dúvidas, a luz é o que orienta a gente e a gente consegue lidar bem com essas coisas quando essa luz dentro da gente, ela traz esse entendimento. Na hora você sabe que está rolando algo e entende o que está rolando, tá bom?
Perfeito, professor. Muito obrigado.
Tá bom. Tomás, mais alguém? Não? Então tá, vamos aqui continuar as dilatações, tá? Também lá, principalmente no grupo de Umbanda de Santa Cruz do Sul, as pessoas me narraram algo que eu acho que é comum na área de Umbanda, eu vi isso muitas vezes. Como a Umbanda trabalha com elementos da natureza ligados à terra, por exemplo, é muito comum que a aura dos pés dos médios de Umbanda sejam muito ativas. Havia uma técnica antiga das pessoas, por exemplo, trabalhando com banda, com descarrego pesado, desmanchando o trabalho de magia para o mal feito. Então, o que, que era orientado pelos guias espirituais para os médiuns? Ir até uma lagoa, sentar e colocar os pés dentro da água com os pés encostados no lodo, na lama do fundo do lago. Para quê? Para que aquele lodo purgasse as energias excessivas para baixo da terra, decantasse aquilo e os médios descarregassem. É claro que existem outras formas. Andar na areia do mar molhada também faz isso. Ficar dentro do mar um pouco também faz isso. Estar no alto de uma montanha, né? Ou andar descalço na grama verdinha quando não tiver frio e chovendo para não pegar gripe. A gente tem que ter o pé no chão sempre. Está dentro da parte espiritual, mas sem perder o parâmetro da vida cotidiana normal. E aí é natural que, por exemplo, acabei de falar no primeiro bloco, a aura das mãos dilata. Parece que as mãos ficam grandes. A aura dos pés, dos chakras das plantas dos pés, calcanhares, tornozelos e pontas dos dedos dos pés também dilata. E aí o que, que acontece? A pessoa está andando, eu, por exemplo, hoje mesmo estou assim, a aura dos pés dilatada. Você está andando, dá a sensação que você está alguns centímetros para cima do pé, como se tivesse um balonemã dos pés, e você vai andando como se estivesse caminhando num colchão de ar energético. Por onde você vai, você sente aquilo. E, ao mesmo tempo, está andando normal. Mas é nítido que você sente que não está pisando normalmente no chão. Você está pisando no campo energético, mais do que nunca, porque está estufado para fora. E isso é mais comum na Umbanda, pode acontecer com qualquer um de outras áreas, mas na Umbanda e na área xamânica também é específico, por lidar com elementos da natureza. Muitos médios de Umbanda narram essa soltura. E outra coisa, quando alguém sente essa soltura nos pés, já durante o dia, né, ela já prenuncia que durante o sono já está arquitetado um trabalho espiritual que já começou de dia, tanto que ela já está com a aura dos pés soltas. Quando ela deitar, o metabolismo descer, um mentor chega ali, dá um toquezinho, vá, arrebata ela para fora. Porque se vai ser consciente ou inconsciente, outra coisa. Porque já estava o campo energético mais solto. E isso não é o normal de todo dia. Mas pode acontecer com médios e sensitivos em geral. Outra coisa também que eu já comentei aqui em outros programas, e lá no Sul, quando eu expliquei, o pessoal ficou um pouco surpreso porque não tinha ouvido falar nisso. Imaginemos, você está sentado ali meditando. Vou tirar até do contexto mediúnico. Estou colocando você na sua casa. Está sentado, sentada, meditando ali. A tua aura começa a dilatar. Ok, é o balonemê. Você está sentindo, está consciente de que o teu campo está expandido. O que, que eu faço? Eu estendo as mãos e começo a mexer na energia dentro do campo, como se fosse ondas que eu fizesse assim, emanando, e aí o campo inteiro reverbera e eu vou fazendo aquilo tranquilamente. Eu adoro fazer isso. E aí a aura dilata, aí fico quietinho aqui, a aura dilata, o que, que vai acontecer? Se misturando com a aura das paredes, do chão e do teto do ambiente onde você está, que também tem uma aura. Então você sente a conexão do teu balonemém com a aura das paredes. Agora, se tiver um mentor extrafísico mexendo na energia do ambiente, você pode sentir que a própria aura das paredes também está em balonemém, porque tem presenças extrafísicas ampliando o campo energético ambiental, e aí a tua aura dilata e se mistura na aura das paredes, que agora estão dilatadas, e dá a sensação que você ficou enorme, envolvendo o quarteirão inteiro. Isso também é normal. E se isto é, no contexto de uma reunião mediúnica, é normal um médium estar ali durante a reunião, a aura dele dilata, você tem a egrégora ou aura do ambiente toda dilatada e trabalhada pelos guias daquela tradição. Na hora que dilatar a sua aura, você sente que você está ligado no campo áurico da sala. E aí, naquele campo energético, tem muitas entidades em torno. E sem sair do lugar, você começa a sentir essas presenças em torno, que é o balonemém individual agora acoplado com o balonemém de um ambiente. E isto, no caso, tende a ser mediúnico na maioria das vezes. Tomás, alguém? Olá, quem fala?
É o Ronaldo, tudo bem?
Ô, Ronaldo, e aí, tudo bom?
Você tá fala de onde? Você é um gênio aí no, na área espiritual, hein?
Que nada, rapaz. Você fala de onde, Ronaldo?
Eu falo do Jaguaré, São Paulo.
Jaguaré, vamos lá. Qual a sua dúvida?
Sabe o que que é? Eu tive um fenômeno aqui, isso é comum, eu sou espírita, né? Você sabe que eu pus um recipiente na geladeira, fui lá no local, comprei um churrasco lá, ele cortou lá, tal, pôs lá no saquinho, aí a geladeira, no outro dia não tava mais, e eu sou sozinho, hein?
Ô, rapaz, será que entrou o Tomás?
É, acho que foi.
O Tomás veio da Zona Norte, foi lá no Jaguaré, pulou o muro, abriu lá de alguma forma, foi lá, pegou o rango do cara na geladeira e foi embora sem ninguém ver. Oi?
E outra coisa, rádio. Deixa eu falar.
O seu muro é baixo, Ronaldo?
O muro é normal.
É difícil, a não ser que você... Sabe, Tomás, o Ronaldo pode ser sonâmbulo, cara. Levanta durante o sono, come tudo, joga fora e acorda amanhã e não lembra de nada. Ô, Ronaldo, isso não é normal, não.
Não foi. Você sabe que eu tinha eu gosto de rádio, né? Aí eu fui no cara lá, né? Comprei uns 3 rádios, que eu tenho rádio pra todo lado aí, aqui. Aí um rádio tava com defeito. Aí o cara falou, me troca, né? Me trocou. Aí o outro ele me deu, porque o seletor tava ruim, né? De aumentar o volume. Você sabe que eu venho de lá de cima, uma entidade, e arrumou meu rádio?
Olha, isso aí, ô Tomás, sabe o que seria isso? O Tomás está interessado na resposta. Um técnico de rádio desencarnado que sabia mexer aqui. Agora, sabe o que acontece, Ronaldo? Você deve ter bastante ectoplasma, cara. E aí essas energias podem criar efeitos físicos, né? Essa do rádio aí dá para explicar. A da comida, não. A da comida é sonambulismo. Você comeu dormindo.
Não foi. Foi comer dormindo, não. Tenho certeza.
Olha, o Tomás falou que a próxima vez você deixa o endereço e uma coisa gostosa na geladeira que ele vai lá durante o sono.
Tá bom. Ai, ai. Mas você estava falando do rádio que aconteceu aí comigo?
Então, pode ser... alguém extrafísico que trabalhava com rádio aqui durante a vida, que pode ter vindo e mexido energeticamente usando tua energia para corrigir o problema, porque já era alguém que trabalhava com isso, apenas está do lado de lá e te deu uma focinha aí para consertar, se é possível.
Outra coisa, sandália, que eu já vi coisa que sandália sumiu, tem coisa que some aqui, sumiu, tem uma sandália de sandália. A Havaiana lá sumiu.
É difícil dizer, cara, porque vai ter alguém
tem coisa que
tá,
some aqui,
tá entrando aí e você não tá sabendo, né, Tomás?
não tá, eu tô só sozinho aqui, né? Não tem problema nenhum aqui, aqui é só eu. E aí acontece essa... acontece, os caras levam você pra onde lá? Ou levam pra alguém aí, sei lá.
Tomara que alguém esteja usando a sandália em algum lugar, né? Aproveitando, né, Tomás? E que alguém tenha aproveitado o rango também que sumiu daí.
É, verdade.
Tá bom.
O que seria esse tipo de...
Cara, não dá para explicar isso assim. Não tem uma explicação que eu possa te dar assim à distância.
Ah, tá certo. Não tem problema. Bom? Grande abraço.
Então tá, falou. Até mais. E aqui, gente, para a gente ainda concluir, eu já comentei isso também em alguns programas, na hora que a pessoa está passando energia com as mãos, além de dilatar a aura das mãos como um todo, pode dilatar a aura das pontas dos dedos. É tipo assim um efeito que lembra o personagem aí da Marvel, o Wolverine, com as garras de adamantium dele esticadas. Alguém está ali com as mãos estendidas passando sua energia. De repente a aura dos dedos espicha, parecendo esse efeito. E às vezes a pessoa está com alguém na frente aplicando energia e essa soltura da aura dos dedos dá a sensação para ela que ela está mexendo dentro da pessoa. E ela fala, minhas mãos estão aqui. A pessoa está ali a 1 metro. Como é que eu estou com a sensação que meus dedos estão mexendo dentro dela? A aura dos dedos se espichou. Balonemém, ou espichamento da aura dos dedos, dando este efeito. Então eu tirei hoje o programa para falar dessas correlações sobre dilatações e tipos de dilatações, porque me perguntaram muito lá no Sul. Então, acredito que vários de vocês também tenham essas sensações. Eu já comentei sobre essas dilatações em outros programas, mas não do jeito que eu fiz hoje, correlacionando dilatação na projeção, dilatação na hora da mediunidade e outros tipos, sempre numa visão de conjunto, que você claramente pode adaptar e entender seu processo aí do seu jeito, tá bom? Tomás, estamos em cima? Tomás, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, obrigado aí por vocês estarem assistindo o programa e ouvindo. 20 horas agora e 25 aqui na Avenida Paulista. Tudo de bom aí para vocês. Até mais.